Boa tarde, pessoal da Baster.com. Vamos começar o sexto com o Milho. Vamos fazer dois tutoriais hoje, acabou os resultados, né? Depois a gente abre para perguntas e respostas. Vamos dar uma olhada nos setores, as vantagens que o Brasil tem, né? Não vamos falar nenhuma de empresa. Mesmo a gente usando, a gente vai usar... uma apresentação da Klabin e outra da Minerva, mas a gente não vamos fazer especificamente das empresas, e sim do setor, né? Então já fica explícito que a gente não está recomendando nada, só estamos vendo as vantagens desses setores aqui dentro do Brasil. A gente não vai fazer da companhia, vai fazer só o setorial, tá? Então vamos dar uma olhada como está o mercado mundial de carne bovina, né? O maior produtor do mundo é os Estados Unidos, né? Eles produzem 11 milhões de toneladas, 12 milhões de toneladas, né? Mas a gente pode ver, né, que a importação é até maior que a exportação. Eles estão num ciclo ruim lá e o consumo lá é muito grande. Então, os Estados Unidos, eles não têm... uma oferta relevante nas exportações ali para o mundo. Eles são fortes ali no Japão, Coreia do Sul, onde é o mercado mais premium, na verdade, né? Eles mandam as cortes mais nobres para lá, então ali onde que é o filé mignon do mercado, eles são fortes, mas no resto do mundo, não. A União Europeia, né? Você pode ver que ela produz metade dos Estados Unidos, toda a União Europeia, mas pode ver que a exportação dela é irrelevante, né? Não consegue competir. Se eles não fizessem, se eles não defendessem o mercado deles, a carne da América do Sul aqui entraria com tudo lá. A Rússia, a mesma coisa, né? Ela não produz muita coisa, exportação é irrelevante, ela importa mais do que exporta. A Ásia, principalmente na China, né, ela tem uma produção bem relevante, né? Mas, de novo, né, a importação é bem maior que a exportação. E, aparentemente, a China vai entrar num ciclo de baixa agora. A Índia, né, a produção dela é búfalo, né, porque a vaca é sagrada lá, né? Então, é uma carne bem menos nobre, né? Então, eles exportam mais para aqueles países da Ásia que... tem um PIB menor individual, né? Então são as carnes mais para baixa renda, né? A Oceania, onde é muito forte, a Austrália, né? Então eles são grandes exportadores, são grandes competidores com a gente aqui, mas é metade do que a gente exporta aqui na América do Sul, né? Então você vê que a produção ela é grande, né, 16 milhões, o consumo também é grande, mas a gente exporta 5 milhões aqui. Então, isso aqui com uma margem menor, melhor, né? Por que que isso acontece? Porque Europa, Estados Unidos e Ásia, China, eles basicamente são grãos, né? Então, o custo é maior. Onde é pasto, é aqui e na Austrália. Então, o grande competidor é a Austrália, mas a gente vê que eles não conseguem ter a mesma oferta que a gente aqui. Aqui é a situação do rebanho, né? Se a gente olhar o Canadá aqui, está decaindo. A União Europeia também. Sempre quando não consegue competir, né, os rebanhos vão diminuindo. A Rússia está despencando. A China está aumentando aqui, mas está entrando no ciclo de baixo, né? Os Estados Unidos, você vê que está caindo também. O México e a Austrália, ele voltou aqui do ciclo de baixa e está num bom ciclo agora. Igual a gente está aqui na América do Sul, né? Agora, na América do Sul, né? O Uruguai está perto aqui do recorde, a Colômbia está aumentando, o Paraguai também está perto do recorde, a Argentina tá num nível bom, né? E o Brasil aqui dando show de bola, né? Então a gente olha aqui que os rebanhos do mundo inteiro estão decaindo, né? A China está aumentando, mas está entrando num ciclo de baixa. Eles estão matando as fêmeas, né? Então isso aqui tende a cair. E a Austrália, sim, a Austrália está num ciclo bom. Então, as projeções para a Austrália, né? Notório crescimento da projeção do rebanho, que a gente já viu lá, né? Perspectiva de crescimento da exportação. Estados Unidos, reversão do ciclo bovino americano. Menor disponibilidade de animais, né? Projeto da queda de 3% da produção doméstica, que a gente já viu que já não é exportadora, vai cair 3%, né? Redução do excedente da exportação. Aumento do custo de produção, base é grãos, né? Então, impacto adicional do preço dos grãos, inflação de alimentos, crescendo competitividade de carne bovina com a América do Sul, né? Maior acesso ao mercado norte-americano. Está faltando carne lá, né? Os Estados Unidos começa a liberar frigoríficos aqui para plantas aqui para exportar para lá. Já liberaram vários, né? Não só no Brasil, mas no Paraguai, Colômbia. Ele vai ficar entre importação e exportação, 447 mil toneladas aqui negativo, né? Que o crescimento do consumo de carne na Ásia nesses anos aqui, 2000 até 2020, ele cresceu porque as classes estão se movimentando. Na China, mesmo, a perspectiva é da classe média dobrar até 2030, né? Então, isso daí, a Indonésia está evoluindo nas classes sociais e por aí vai. O que reflete, né, é justamente isso daqui, né? Aumento da compra de carnes, de proteína animal, né? Lá, culturalmente, era muito porco, frango e tal, tá mudando aqui para proteína animal. O grande driver é a evolução da classe média, né? A gente vê que a Ásia aqui, a evolução da classe média é o grande driver, né? Evolução da exportação brasileira, né? Exportação mais concentrada, os grandes exportadores faziam 70% das exportações. Então, a gente vê que tem três grandes players aqui no Brasil, né? Isso faz economia de escala, né? Economia de escala embarateia o custo, né? Então você acaba exportando mais. Potencial de abertura de novos mercados: Japão, Coreia do Sul e outros. Aquilo que eu falei, Japão e Coreia do Sul é a nata da nata, né? É onde todo mundo quer exportar. Quase ninguém consegue exportar porque os Estados Unidos domina, né? Mas como lá está entrando um ciclo de baixa, o Japão está com Nesse momento aqui, nesse mês, nesses últimos 2 meses, eles estavam aqui com uma comitiva aqui para avaliar a liberação de alguns frigoríficos no Brasil. Vamos ver se vai sair ou não, né? O Brasil representa 24% do mercado global de exportação da carne bovina, né? Maior diversificação das exportações brasileiras, forte movimento de abertura de novos mercados desde 2015. China, Arábia Saudita, Indonésia, Estados Unidos, Tailândia e México. Grande parte aqui foi justamente porque é uma proteína que não tem abundância, né? Tem bastante demanda. Então, os mercados, os países. Por que que aqui não é habilitado, né? Por que que não é habilitado tudo, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem problema sanitário, né? Na América do Sul não tem. Os frigoríficos aqui são adequados para exportação, né? Mas por que que eles bloqueiam? Por causa da parte comercial, né? Muitos delas têm quer proteger os seus produtores, né? Caso ali da Inglaterra, do Reino Unido, da Holanda, da Irlanda, né? Então eles colocam cotas por causa disso. Não é o problema com a carne brasileira, sim pela competitividade, né? E alguns outros países eles ficam fazendo joguinho, né? A gente libera a carne se você comprar soja da gente. A gente libera a carne se você comprar isso da gente, né? Então tem essas duas questões que impedem, que travam de ser liberado os frigoríficos. Mas quando falta carne, você tem que liberar, né? Não tem jeito para eles. Então, atualmente, o Brasil acessa cerca de 70% a 80% da demanda mundial de carne bovina. No caso da Minerva, é 100%, porque, vamos supor, o Japão não compra do Brasil, mas compra do Uruguai, né? Então, por aí vai, né? A gente vê que a exportação de carne bovina, 2012 e 2024, né? A América do Sul aqui dobrou, mais que dobrou, né? Milhões de toneladas, né? Brasil, principalmente, né? O resto aqui é meio irrelevante, né? Aqui nos Estados Unidos a gente viu, né, que eles são exportadores, mas eles são importadores também, né? Então eles têm. Eles estão até negativo nesse período aqui. Aqui é o preço do boi gordo. Aqui é diferente das commodities, né? Quanto menor, melhor. Porque os frigoríficos não criam o gado, né? Eles compram o boi gordo, dão uma engordadinha e matam e ganham pelo spread. É claro que um preço maior na exportação é bom, né? Mas aqui é o preço na arroba no Brasil, quanto menor, melhor. Aqui o ciclo de gado, a gente está num bom ciclo, né? A Minerva espera que fique assim até final do ano que vem, meio do ano que vem. Que são os drivers, né? Abertura da Indonésia para a carne brasileira, abertura dos Estados Unidos para a carne argentina e paraguaia, né? Abertura do Japão para a carne uruguaia, que eu falei, ah, não compra do Brasil, mas compra do Uruguai, né? Reabertura dos Estados Unidos para a carne brasileira. Entra num ciclo baixo, né? Eles não têm, porque aqui a gente não tem problema sanitário, não que uma doença tal pode acontecer, mas hoje, atualmente, a gente não tem problema sanitário no Brasil. A gente está longe de ter. A nossa qualidade sanitária é muito boa, né? Então aqui não é uma questão sanitária, é sempre de mercado. Quando o mercado tá ruim lá, eles têm que abrir aqui, não tem jeito, né? Abertura da China para carne colombiana, abertura do México para carne brasileira e argentina. Inflação de alimentos e competitividade da América do Sul. Como eu falei, aqui tem água, tem mão de obra e tem pasto, né? Maior competitividade, abertura de novos mercados e grande market share. Só não é maior pelo protecionismo, como eu falei para vocês. Quais são as grandes vantagens da América do Sul? Mais de 90% é criado a pasto. Esses 10% é finalização, né? Normalmente. Estrutura de custo competitivo, baixa demanda, dependência de grãos, proibição de hormônios. Condições climáticas amenas e rico em recursos naturais, terra, água e pasto. Abundância de mão de obra, vigilância de saúde animal, confiável, sendo constantemente aprimorada. Como eu falei, a gente não tem problema sanitário aqui no Brasil. A não ser alguma coisa pontual, alguma doença que às vezes vem, né? É do setor. Matriz de produção sustentável. Aqui a gente tem um desconto para carne americana ainda, né? Mas cada vez vai sendo menor. Que a gente não precisa passar, senão fica muita. Vamos ficar assim no básico, que é melhor. A gente pode fazer isso aqui semana que vem, né? A gente pega uma parte, depois a gente pega a outra. Pra não ficar muito. Senão as informações não chegam, né? Um dia pão quentinho. Tenezino, tá bom? Juliano, por que motivo esperado pelas pessoas do mercado que o lucro da VEG seja sempre crescente e muito alto? Porque ela está sempre investindo. A própria inflação faz com que o lucro seja crescente. O lucro crescente, na verdade, tem que ser acima da inflação para ele ser realmente crescente real, né? A Chus eu não conheço, Juliano. Não sei qual que ela é. E, Alvo, tá indo para São Paulo? Passa aqui. Acho que a gente almoça. Essa não é a empresa, Castelo, eles estão fazendo um setorial, tá? Do mercado da carne no mundo. E a gente mostra as vantagens competitivas da empresa na América do Sul. O Juliano está falando, as minas de minério da Vale vão durar muitas décadas? Elas têm prazo para acabar? Você não vai ver acabar, para ficar tranquilo. Na verdade, eu não estou falando da Minerva. Eu estou usando um setorial da Minerva, mas para fazer do setor. Mas como a Minerva é a maior exportadora da América do Sul, né? Existe possibilidade de uma empresa brasileira crescer no mesmo ritmo que alguma empresa americana de tecnologia, tipo a NVIDIA, está crescendo? Eu acho difícil, né? É assim, né? O Brasil é muito forte no kit Brasil, né? Na parte de tecnologia, os Estados Unidos normalmente tem esse know-how aí de crescimento, estrutura, pessoas, né? Tecnologia é bastante intangível, né? São as pessoas, né? Aqui precisava ter um centro de formação mais aderente aqui, né? Tem muita gente boa aqui no Brasil, mas normalmente eles pegam e vão para fora, justamente por causa de que o mercado está mais ali na Vale do Silício e tal, né? A Santa Catarina começou a ter um bom polo, né? Pode ser que alguma coisa de Santa Catarina venha, né? Mas, por enquanto, não estou vendo assim, não. Acho que o Brasil é muito forte nas commodities. Fala, Breno. Está ajudando o Rio Grande do Sul, mas pensando nas empresas que estão muito impactadas. Eu acho que essa parte das empresas impactadas, acho que é mínimo, viu? Não estou vendo. A gente fez o Caenge mesmo, que tem hidrelétricas lá, não foi atingido. Né? Acho que o principal problema é a gente ajudar o povo do Sul mesmo. A Quero Quero, eu não sei o quanto foi atingido, né? Ah, seja 12? Então, 12 é o que eu falei, não é uma quantidade grande, né? A Recôncavo, o resultado veio bom. A gente vai fazer um baixo webcast. Eu fiz já análise da Recôncavo, né? Na época dos resultados. É um bom resultado. As Júniors no Brasil estão indo muito bem. Né? O Jair falando, em quais commodities o Brasil é forte? Em todos. É, o Brasil é forte em todos. O Breno assistiu a webcast da Engie. Parabéns, obrigado. Foi convidado até pelo presidente para você apresentar. Entrar pela empresa. Na verdade, eu não fui convidado pelo presidente, não. Pelo menos eu não vi, eu não percebi. Se eu fui, eu não percebi. É muito dinheiro investido com retorno que chegará em breve. É, vai ter mais um ciclo ainda, né? Vai, a dor de crescimento vai aumentar antes de diminuir. A gente passou por isso daí, né? E a dor de crescimento é uma vantagem para o investidor longo prazo, né? Porque o mercado, às vezes, ele não enxerga, né? A gente viu lá que vai sair dois, que vai entrar a receita correspondente a 2 bilhões de CAPEX, né? Que está na dívida, né? Com a Santo Agostinho. Mas vão ter mais aí 9 bilhões, já gastaram os 3, vão ter mais 6 bilhões aí. De CAPEX que vai entrar na dívida esse ano aqui, então a dor de crescimento vai aumentar. Tem que ajustar isso daí para poder de lucro. O Jean está falando, posso considerar a Engie a melhor empresa de energia elétrica do Brasil? A maior, né? A maior sempre tem uma economia de escala, né? É maior particular, né? Privada. Né? Então, por esse lado, é sempre uma vantagem. Mas a gente tem, na parte de utilities, né, a gente tem algumas boas também. Tem a Equatorial, que os resultados são até melhores que a Engie, porque ela busca um crescimento, né? Pelo menos os resultados passados. Não quer dizer que no futuro vai ser melhor. Temos aí a CEMIG, que passou um momento difícil aí, há alguns anos, mas depois. Melhorou, né? Melhorou bastante. Tem a Taesa, tem várias, né? Então, eu acho que a Engie, falar que é melhor, né? Às vezes é melhor num período, depois tem outra que passa, tal. Mas eu acho que é mais tranquila, assim, né? Pode não dá um resultado um pouco menor do que uma empresa que está focando em crescimento, igual a Equatorial, mas é mais sossegado. Mais sossegado é aquelas que investem, né? Isso é uma grande vantagem também, né? Porque você pegar uma empresa que investe, a quantidade que a gente investe e tem o case mais ou menos tranquilo, né? Não é simples você achar empresas assim. O Breno está falando que só tem bancão, mas não consideraria algum banquinho para colocar nas pimentinhas? Ah, pimentinha é isso mesmo, é crescimento. Se você achar que vai ter crescimento, coloca um pouquinho de dinheiro. É uma questão particular sua. Deu muito certo no Banco Inter, por exemplo, algum tempo atrás, né? Depois o Banco Inter acabou, passou um momento não tão ruim, não tão bom, e por aí vai, né? A diferença é o seguinte, né? Você vai abrir mão bancos que estão assimétricos, né? Então, com um poder de lucro alto, com dividendos altos, para tentar achar o quê, né? Não sei. Enquanto a Equatorial não tiver mais empresas para comprar e não tiver mais para onde crescer, vai subir mais dividendos? Nesse caso, sim. Então, fazer o setorial de celulose. Aqui a gente vai pegar a parte da Klabin, em vez de ser um setorial perfeito, igual da Minerva, aqui é baseado na Klabin, mas dá para ter uma ideia, né? Celulose, né? Ela é baseada em dois tipos de madeira, né? Dois tipos de fibras, né? Fibra curta, que é a do eucalipto. Fibra longa, que é do pinus. A fibra curta é que nem um palito de dente. Pequenininho, como eu tá falando, fibra curta. E sólido por dentro, né? A fibra longa, ela é maior, tipo um canudo e oca por dentro, né? Então, a fibra longa, né? Ela absorve mais água, né? E a fibra curta, menos água. A celulose, né? Que é praticamente a fibra curta, tá? Quando você fala celulose, normalmente é papel higiênico, guardanapo, essas coisas. E aqui tem a fibra longa, né? Que é o fluff, né? Que é o material, fralda, absorvente, essas coisas. Aqui a grande, uma grande, a grande margem está aqui, né? A fibra longa, ela só é produzida aqui no Brasil, pedacinho de São Paulo, mas Paraná e Santa Catarina, praticamente, né? E no resto do mundo, um pouco nos Estados Unidos, é a maior parte ali no, nos países escandinavos, né? Um pouco na Rússia e tal, mas esse mix que a Klabin consegue ter, as duas madeiras, numa região muito perto uma da outra, eles conseguem fazer assim, 70-30, 60-40, 80-20, depende do material que eles querem. Então, conseguir fazer esse mix é a grande vantagem da Klabin, né? Então, aqui é celulose integrada. O que é celulose integrada? São dois processos, né? A Klabin faz o rolo da celulose, né? E depois ela faz o produto final, né? Então ela ganha dois processos. Então aqui é papel cartão, né? Que é basicamente a caixa de pizza, caixinha do McDonald's, né? Container board, que são as caixas de frutas, né? De papelão, etc. Então aqui está o eucalipto, pinus e as aparas, que são materiais recicláveis, né? Eles fazem a fibra longa, que é a celulose, que eu falei, é papel higiênico e guardanapo. A fibra longa, que consegue fazer desde coador de papel, tá vendo? Até todos os bastantes processos, né? E o fluff. Fluff é o absorvente, fralda, tal. Papel cartão, eles conseguem fazer das caixas, mas você percebe que essa caixinha de cerveja só consegue fazer com a fibra longa, certo? Não consegue fazer com a fibra curta. Então é um mercado muito demandado, né? Com poucos fornecedores. Essa caixa de leite tem que aguentar o líquido, né, que é uma outra diferenciação da Klabin, né? o saco, cimento, etc., que aqui precisa da economia brasileira, quanto melhor a economia brasileira, mais consome cimento, ração, essas coisas, né? Então, isso daqui é um driver, né? Container board são as caixas de papelão do lado, que são aquelas que proteção, que elas que é tipo um sanduíche, né? Duas camadas e um recheio no meio que protege os materiais em transporte, né? Aqui está onde a clabin está exposta, né? Então, se você olhar, né? Ó, a celulose é aqui na Ortigueira do Paraná, né? Os sacos industriais tem Lages, que é forte, né? Na Argentina. Mas aqui tá assim, a produção tá aqui, certo? Basicamente. E aqui são as integradas, então é que faz os materiais terceirizados. Aqui que é o grande segredo, né, da Klabin. O pinus, que é aquela árvore conífera, a Klabin leva 39 anos para crescer. Na leste, tem 39 metros quadrados por hectare ano, né? Aqui leva alguma coisa em torno de 15 anos para crescer na Klabin, né? No resto do mundo, no Brasil, a média é 31. Você pode ver que a Klabin é mais alta até que no Brasil. Mas no resto do mundo, né? É bem lá embaixo, né? Mesmo nos países nórdicos, onde tem bastante árvores, você pode ver que a produtividade é muito baixa, né? No eucalipto, a distância é maior ainda, né? Da Klabin, 54 metros por hectares. Né? A média brasileira, que é a melhor do mundo, é 35, né? E o resto do mundo vem ladeira abaixo aqui, né? Então, a gente vê o crescimento da demanda que eles esperam. Saque craft é um saque que a Klabin consegue fazer misturando as duas fibras, né? Fibra longa e fibra curta. Então, só por eles conseguirem misturar as duas, já mostra que a concorrência não é grande, é onde eles esperam o grande crescimento aqui nos próximos anos. E o crescimento da demanda vai ser China e Ásia, né, basicamente. Então, a Klabin, a Kraftliner, né? Justamente por ela ter essa concepção de ter fibra longa e fibra curta, ela consegue fazer vários tipos de caixas, papel cartão, etc., que a maioria não consegue, né? Então, isso causa 61% de market share no capilar e 35% no papel cartão. Sacos industriais, que precisa também da fibra longa, né? 50%. Caixa de papelão, 22%. Caixa de papelão, ele é mais regional, né? Então, cada região tem um monte de fabriquinha menores aqui no Brasil, né? Então, acho que é isso. Deu para vocês terem uma noção. A Wiz eu não estou acompanhando, Breno. O Juliano falou, é verdade que entre os três segmentos de elétricos, o segmento de distribuição é o que menos distribui dividendos? Ele é o mais intensivo de capital, né? Na época, né? Você vê, a Eletropaulo era a maior distribuidor de dividendos, né? De longe. Tem gente que queria se aposentar com a dividenda da Eletropaulo. Então, depende muito do momento da empresa, né? Hoje, o Fernando Mion está na transmissão, né? Mas como a concorrência é muito alta, a gente não sabe como vai ser a TIR futura, né? Se a TIR futura for baixa, o dividendo vai ser menor. A gente fez o Basta Webcast com a Zetec, com a Indy, coloquem lá os feedbacks. Colocaram muito pouco até agora, né? Principalmente na Zetec, o Pedro gosta de ver e o Pedro acompanha. Guardando as perguntas, não tem nenhuma pergunta dos webcasts que a gente fez? Ficou bem, foi dois bons webcasts, acho que ficou bem explicado. Semana que vem a gente tem Cury e M. Dias. Na outra semana, JHSF e Odontoprev. Da Cury, os dois vai ser no mesmo dia, de 29, se não me engano. Ou da M Dias de manhã e da Cury à tarde. A gente já era para ter feito da Cury. Estava marcado uns dias atrás, mas o Ronaldo teve um compromisso, teve que remarcar. Tivemos que remarcar. É 29 é quarta, nesse mesmo. Que da quinta é feriado, é isso? Isso, quarta. Mais alguma dúvida, pessoal? O Mauaki está falando, você acompanha Três Tentos? Poderia passar sua visão sobre a empresa? Eu acompanho mais a Boa Safra, mas bem de longe ainda, né? Então, eu não consigo assim, uma visão tão de qualidade, né? O agronegócio é a força do Brasil, né? E as sementes são importantes para a produtividade. Então, no case dela, eu acho que é um case sólido, resiliente, né? Agora, a qualidade da empresa, o tamanho do crescimento, né? A aderência, a região que ela está, o tipo de semente que ela faz, isso daí eu não acompanho. E obrigado a você, Mauok, por você contribuir aí com os anjos da Bastra. Bem, então semana que vem a gente vai ter Cury e M. Dias. Coloquem lá os feedbacks na Baster, lá que o pessoal da R gosta, principalmente da Zetec. Quem puder continuar contribuindo com o Rio Grande do Sul, né? E também nossas orações. E quem estiver no Rio Grande do Sul, pessoalmente, olhem nossas crianças, né? Tem muita gente ruim ali, né? Tá vindo algumas notícias aí meio desconcertantes, né? Como as pessoas podem fazer isso. Então, quem puder, dá uma olhadinha ali, uma criança que tá meio sozinha, né? Não deixa esse pessoal chegar perto delas, não. Tá. Até semana que vem.